Salve, queridos ouvintes aqui da Web Rádio Áudio Ativo, tudo certo com vocês? Eu sou Carlos Azevedo, chegando aqui para mais um Pontapé de Sábado. Toda semana, você sabe, você já tá de saco cheio de ouvir minha voz, mas eu continuo aqui. E como sempre, não estou sozinho, estamos aqui nesse trio de três maravilhoso. Tá aqui comigo, Hugo Senna. Fala, Hugo.
Fala aí, Carlos, tudo bem? Estamos aí gravando essa sexta-feira, que calor que tá no Rio de Janeiro. Vamos ver se o futebol carioca também tá quente.
É isso aí, Hugo. Vindo de semanas chuvosas, Rio de Janeiro hoje abriu o tempo, tá um calor insuportável. Tô aqui com o ventilador ligado, suando muito, mas tá aqui com a gente também, João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Fala, Carlos, fala, Hugo. Chegamos aí, né, para mais um pontapé, mais uma semana por aqui falando sobre tudo no futebol carioca. Então vamos que hoje tá legal.
É isso aí, Nogueira. E você, querido ouvinte, já sabe que aqui na Áudio Ativo você vai acompanhar tudo do Campeonato Carioca, que começa no próximo dia 26. Então já vai lá, segue a gente no Instagram, @audioativo.eco, no YouTube, no Spotify, no Facebook, onde tiver Áudio Ativo você vai seguir. É uma ordem, por favor. Ordem, por favor, é complicado, mas por favor, segue a gente lá. Então, como é ano de Copa do Mundo, a gente vai falar sobre Copa do Mundo aqui no Pontapé de Sábado. Então a gente, essa semana teve mais uma convocação, né? O Tite convocou os jogadores, foram 26 jogadores, se eu não me engano, porque tem alguns jogadores ali que estão suspensos para a primeira partida. Vou dar os nomes aqui, e gostaria que os grandes comentaristas, Hugo e o João Vitor Nogueira, comentassem aí o que eles acharam da convocação. E no gol, os três goleiros, né? Alisson, Ederson e o Everton, aí sem mistério nenhum. Emerson Royal, Alexandro, Alex Telles e Daniel Alves. Sim, o vovô garoto tá de volta na seleção, como diria o Barolo, vovô olímpico tá de volta na seleção, os laterais, os zagueiros, pra mim, a melhor trinca de zaga do mundo, se jogasse com três zagueiros, Éder Militão, Marquinhos, Thiago Silva, e também foi convocado Gabriel Magalhães, do Arsenal. Meio campistas, Bruno Guimarães, que voltou a jogar bem, Casimiro, Fabinho, Fred, Gerson Coringa, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá e ele, pasmem, Felipe Coutinho, que está a... sei lá, dois meses sem jogar, foi convocado, tá aí na seleção aí, porque a seleção é lugar de recuperar jogador. E os atacantes são Antony, Rodrigo, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Rafinha, Gabigol e ele, o melhor jogador brasileiro em atividade, Vinícius Júnior. Vou começar com você, Hugo. Aí tem muito jogador aí que já vai pra Copa, né? Assim, Thiago Silva, Marquinhos, eu acho que o Gabigol também já tá na Copa, Vinícius Júnior. Mas também tem jogadores aí, cara, que eu vou te contar aqui. Convocaria não, mas e aí? O que você achou dessa convocação? Você acha que o Tite tem que chamar esses jogadores tipo Daniel Alves, assim, pra ver se ainda dá, se rende pra ele, porque ele foi campeão olímpico há um tempo atrás, né?
Sim, é verdade, Carlos, mas assim, antes de eu falar qualquer coisa, é importante ressaltar que qualquer convocação que o Tite faça, sempre vai ter discordância, né? Então, ele pode estar chamando o melhor do mundo, que sempre vai haver críticas, e isso é normal, né? Eu posso ter uma opinião e você ter outra. Por exemplo, você pode achar que o Gerson não merece ser convocado, eu posso achar que ele mereça. Mas esse tipo de coisa a gente pode debater, né? A gente pode avaliar o momento do jogador, o que ele já fez na carreira. Mas como você mesmo disse, né, a convocação do Felipe Coutinho hoje em dia é meio... eu considero meio que absurdo. Primeiro que ele não é um jogador que vive um bom momento, porque nem momento ele tá vivendo, ele não joga há muito tempo. A gente não vê aquele Coutinho dos tempos do Liverpool há anos, né? Desde a transferência dele pro Barcelona, ele é só uma parte do que ele já foi, ele nunca foi aquele grande jogador que ele era na Inglaterra. Então é isso, é difícil a gente entender essas questões do Tite, né? A gente pode tentar especular aqui que ele quer tentar recuperar o Coutinho, que de fato é um grande jogador, mas que, como eu disse, há muito tempo não joga bem. Então essas questões, essas seleções que o Tite monta, que são difíceis de compreender, né? Da mesma forma o Daniel Alves, que... ninguém pode questionar a carreira dele, mas não vive um bom momento no São Paulo, não jogou bem, no Barcelona começou a jogar agora, né? Então são escolhas que é difícil da gente, que a gente tenta se colocar no lugar do Tite, que a gente não entende, né? A gente vê, por exemplo, assim, pro lugar do Coutinho, a gente poderia especular o Rafael Veiga, por exemplo, que fez uma grande temporada pelo Palmeiras, o Daniel Alves, eu acho que uma questão, apesar de eu não o convocaria, eu acho que o Brasil vive uma crise técnica na lateral direita. Então, acho que tem esses pontos, né, que o Tite ainda falta acertar. Mas, do mais, eu não vejo muita mudança no que ele faria, não. Acho que o Brasil já tem praticamente 16, 17 jogadores possivelmente já meio que convocar, já quase confirmados para o Qatar, né? Falta só oficialização lá no final do ano, mas é isso. Vai sempre ter esse tipo de debate, né? entre quem você convocaria e quem eu convocaria, mas jogadores como o Coutinho, que estão vivendo um momento tão ruim como o dele, é difícil da gente entender as opções do Tite.
Eu concordo com o Hugo, acho que qualquer convocação sempre vai ter crítica, vai ter debate, discordância. E também acho, também acredito que esse elenco, que já está vindo em sequência, né, nas últimas convocações, realmente vai ser a seleção 2022 do Qatar. Eu tenho alguns pontos aqui a tocar. Por exemplo, eu acho que é agradecer por não ter mais o Danilo na lateral direita. Não acho que ele jogue a nível seleção brasileira, apesar de ter tido a passagem pelo Real Madrid e Juventus, são grandes times. O Firmino, que fez uma temporada 2018-2019 no Liverpool impecável, mas caiu de produção. O Daniel Alves não é mais para a seleção, acho que tem, não lembro a idade dele, mas acho que 39 anos, 36 por aí. Acho que ele já está batido, mas a gente não tem um lateral direito para repor, né? E não sei se vocês assistiram, na quarta-feira teve Real Madrid e Barcelona pela Supercopa da Espanha, e o Daniel Alves passou mal com o Vinícius Júnior ali na direita. Então acho que a era Daniel Alves na lateral direita da seleção já passou. O Tite falou que não convocou o Arana, porque o Atlético ainda não voltou da pré-temporada, né? Tá, ainda não começou a treinar, então o Arana pode estar sem ritmo ainda do final do ano. Beleza, eu concordo, mas eu acho que não pode, a partir de agora, não pode mais desperdiçar as convocações para o Arana. O Coutinho é unanimidade aqui, eu acho que ninguém concorda com a convocação dele. Eu convocaria o Gabriel Martinelli do Arsenal, que vem sendo destaque na Premier League. Recentemente ele foi eleito o melhor jogador do Arsenal no último mês. O Everton Ribeiro caiu de produção, eu convocaria o Veiga, por exemplo, que está pedindo passagem já no mínimo uns 2 anos, principalmente na última temporada. E eu acho que o Rodrigo, que é reserva no Real Madrid, é um jogador de bastante qualidade, mas acho que ele só foi convocado porque pelo mesmo motivo do Arana, que o Hulk, eu acho que o Hulk pode vir a ser convocado, e acredito que o Rodrigo foi convocado porque o Hulk também está na mesma situação do Arana, de estar em pré-temporada e não ter começado os treinos. Mas é isso, meu panorama é esse. Eu acho que o time já está basicamente pronto para a Copa do Mundo 2022. Pequenas mudanças que ainda vão ocorrer.
Eu concordo com o Nogueira quando ele fala das laterais, né? Eu acredito que talvez seja a principal posição que a gente tem críticas sobre, né? Até mesmo porque não tem nenhum jogador que seja unanimidade como foram Marcelo, na época do Real Madrid, que ele estava voando, e o Daniel Alves, né, na primeira passagem dele pelo Barcelona. Desde então, a gente não tem dois jogadores que tenham vestido amarelinho e não abram espaço para concorrência. Sobre o Danilo, por mais que o Nogueira não goste tanto dele, eu acredito que ele já esteja no Qatar, ele está jogando com o Tite o ciclo todo de Copa, então para mim ele vai ser titular no Qatar. Também tenho minhas ressalvas quanto a ele, mas eu acho que ele cumpre muito bem a função. Sobre o Arana, eu até concordo com a não convocação dele, né? Eu achei válida a justificativa do Tite, né? Dele não estar jogando, não estar nem treinando, né? O Atlético só volta dia 17 de janeiro para começar a pré-temporada. Mas o ponto sobre o Arana é que, para mim, ele é titular da lateral esquerda. Eu não acredito que o Alexandre cumpra aquela função bem, eu tenho sérias ressalvas contra ele. Mas o ponto é assim, que quando o Tite chamava o Arana, ele não colocava ele para jogar. Então a gente nem pode dizer se o Arana jogou bem na seleção ou não, que a gente só quer ter a chance de vê-lo com a amarelinha, né? O Tite tem muito esse problema de, às vezes, convocar o jogador e não colocar ele para jogar, né? A gente criticou muito ele em uma época, pelo menos eu, quando ele chamava o Gabigol e colocava pouco ele para jogar. Agora ele tem tido mais oportunidades. Então é isso, né? Então, às vezes, mesmo quando o Tite chama aquele jogador que o público pede, às vezes ele tem essa demora a chamar. Sobre o Martinelli, ó, eu também gosto muito do Martinelli, do Arsenal, acredito que ele seja um baita jogador. A CBF tem que ficar de olho, porque eu acho que ele pode se naturalizar pela Itália. Então, perder um jogador tão novo e tão promissor preocupante, então a gente tem que ficar de olho para não perder. Mas eu não sei se eu chamaria agora, porque tem diversos jogadores dessa posição e que já estão mais estabelecidos, né? Tanto no clube quanto na seleção. Eu posso estar aqui o Antony, o Vini Júnior, o próprio Rodrigo, como o Tite chamou dessa vez. Então, eu acredito que o Martinelli seja convocado no futuro, mas eu acho que eu não chamaria agora, não.
Eu acho que eu concordo 100% com o que o Hugo falou em questão do Danilo, cara. Eu concordo também com o Nogueira que o Danilo... Estou feliz de não ver o Danilo na convocação, mas eu acho que o Danilo aí não foi convocado porque eu acredito que o Tite queira ver uma disputa entre o Emerson Royal e o Daniel Alves. Não acredito que seja algo diferente disso, não, porque o Danilo jogou com ele esse ciclo quase todo e não teria por que ele tirar o Danilo da seleção. Mas aí, no mais, então é isso, né? Tá aí a convocação, os jogos são no final do mês de janeiro. E, cara, eu particularmente falando aqui a opinião do apresentador, Felipe Coutinho, cara, sinceramente, já foi. E eu acho que desses aí, os únicos que não estão na Copa é o Alex Telles. E eu acho que o Felipe Coutinho também. O Daniel Alves ainda tem grandes chances de ir, mas o Alex Telles eu acho que vai perder a vaga pro Arana. Então é isso, chega de falar da seleção. Agora a gente vai começar o programa de verdade falando dos times do Rio. Vamos começar pelo glorioso Botafogo. Na noite dessa última quinta-feira, o Conselho Deliberativo do clube aprovou a venda de 90% das ações da empresa, né, para o americano John Textor. Exatamente, finalmente está quase ali concretizado ali, os conselheiros votaram, né, o Conselho Deliberativo votou, e pasmem, foram 167 votos a favor e ainda tiveram 3 votos contra. É isso aí, os conselheiros votaram contra tudo isso aí que tá acontecendo, tá, torcedor? Lembre-se disso. É uma sacanagem, né? Parece até brincadeira. Mas aí, muito em breve, provavelmente nesse final de semana, o Botafogo já deva receber o primeiro Pix. Alô, Fogão, aceita as Pix? De 50 milhões de reais, destinado ali a pagamento de contas, acertar salários atrasados e aumentar ali a folha salarial do clube pra temporada. Ô, Nogueira, Botafogo tá ali empolgado, né? E a torcida fez uma festa lá na sede do Botafogo. Eu acredito ser o caminho, né? E eu acho que é por aí mesmo que o Botafogo tem que ir, né?
A torcida ontem fez uma bonita festa lá em General Severiano, né? Fiquei vendo os vídeos na internet do início ao fim, depois entraram no clube, tiveram acesso liberado. E é como você comentou, né? Não sei, eu ainda não tenho uma opinião formada quanto essa SAF, né, Sociedade Anônima de Futebol. Prefiro esperar um tempo para ver como vai ser esse processo, se realmente é uma boa para determinados clubes ou não. Enfim, os torcedores estão empolgados e o clima interno no Botafogo também é de bastante otimismo. E a gente precisa esperar para ver como vai ser. Nos próximos anos o Botafogo pode chegar num patamar que a maioria dos torcedores jamais viu. Então, por isso que eu acho que está tendo esse otimismo e essa esperança. E quanto ao dinheiro que vai entrar aí, né, nos próximos dias já vai entrar 50 milhões, determinado para destinados, né, destinado, na verdade, para as despesas. E o presidente também informou que anualmente o Botafogo vai ter um recurso de 200 milhões de reais do investidor. E aí, sendo 100 milhões para o futebol, né, para contratações, salários e tudo mais, e os outros 100 milhões para o clube no geral. Vale dizer que a mudança está começando a acontecer. O dinheiro vai começar a entrar, mas não estalar de dedos. Né? Porque o Botafogo virou SAF, virou empresa, que amanhã ele já vai estar disputando título e vai ser o melhor time do Brasil. É preciso ter calma e esperar que aos poucos o Botafogo vai se reerguendo, vai de fato aparecendo aí no cenário do futebol.
É isso mesmo, Nogueira. Foi uma festa muito bonita dos torcedores do Botafogo, né? Para aqueles ouvintes fiéis ao nosso pontapé inicial aqui de sábado, eu tava meio ranzinza na semana passada, né? Pedindo calma aos torcedores do Botafogo. Mas é natural esses torcedores terem esperança, né? Principalmente com esse passado recente tenebroso do clube, né? De muitas vidas, de rebaixamentos. Então, uma comemoração muito, acho que muito justificada dos torcedores. Sobre esse aporte financeiro, Nem todo ele nem todo esse dinheiro vai para contratações, né? O Botafogo, como o Nogueira explicou, vai muito para as dívidas, né? E o Botafogo também pretende reformar todo o centro de treinamento, né? Reformar a base, reformar lá onde eles treinam, porque isso também faz diferença, né? Não é só trazendo um jogador que imediatamente o clube já vai para uma curva de subida e já sai de uma situação difícil, né? É importante o John Texon, né, com esse dinheiro, melhorar toda essa questão estrutural do clube para que qualquer jogador tenha uma boa condição de trabalho, né? Eu assisti a entrevista que ele deu ao GE e eu fiquei muito entusiasmado com o que ele falou. Ele tem tudo uma empresarial, né? Sempre citando... e sendo muito honesto, citando fracassos e vitórias ao longo da trajetória dele. Ele compara a situação do que ele quer implantar no Botafogo com o clube inglês que ele tem, né, que é o Crystal Palace. Ele fala de todo o CT da base, que o CT da base desse clube inglês é melhor que o profissional. Então eu acho que ele é um cara que tem ideias muito bem definidas do que ele quer fazer no Botafogo. Então vamos ver nos próximos anos, né? E tem que falar isso mesmo, tem que ser nos próximos anos, não vai ser nesses primeiros meses de 2022 que a gente já vai notar esse impacto desse investidor americano. Também sou um pouco cético, igual Nogueira, né, quanto ao futuro, mas é um motivo de esperança, uma comemoração dos torcedores do Botafoguense é completamente válida, e vamos esperar nesses próximos anos, né? Vai ser nesse espaço de tempo que a gente vai ver o impacto do que o John Textor quer fazer aqui no Botafogo, não nesses primeiros meses de 2022, mas eu tô animado pelos torcedores do Botafoguense, acho que esse casamento vai dar certo.
É aquilo também, né, cara? Os torcedores estão ali vivendo anos de decepções com o time, vendo o time ser rebaixado, e aí vem uma possibilidade de crescimento. Óbvio que o torcedor ele vai ficar eufórico, e tá certo, torcedor do Botafogo. Tem esperança sim, porque eu também acho que vai dar certo, tá? Mas, como o Hugo falou, não agora, talvez no futuro próximo aí, quem sabe, nos próximos 2-3 anos, a gente comece a ver alguma coisa saindo do Botafogo. E agora, chega de falar do Fogão, vamos falar do Tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. Com direito a videozinho do Mário Bros, tá? Germancano foi anunciado pelo Fluminense essa semana. Já estava certa há bastante tempo essa negociação, né? A gente trouxe ela aqui na semana passada e a gente falou que ele não tinha sido apresentado ainda por conta da Covid, mas ele foi apresentado essa semana, já chegou fazendo L ali e aí botando respeito ali. Os torcedores do Vasco ficaram um pouquinho tristes por ver ele fazendo L com a camisa do Tricolor, mas eles vão ter que se acostumar. Além disso, saiu agora, a gente está gravando isso na sexta, um pouco tempo atrás, saiu a confirmação da contratação do lateral Cristiano, que a gente também falou aqui semana passada. Mas o fato interessante é que o próprio Fluminense ontem vazou o vídeo de apresentação dele com a camisa do time. E aí depois tiraram no ar e tudo mais. Mas aí nem só de chegada também vive o Tricolor, que com o Cristiano foi o sétimo reforço, se eu não me engano. O Cazares recebeu uma proposta do futebol ucraniano e está perto de deixar o clube ali. E o bom jogador, né, um jogador ali, eu acho ele bom, mas não teve um jogador bom, mas eu acho que ele não teve uma passagem muito legal ali pelo Fluminense. E chegaram também um atacante, um bom atacante, por contrato de 2 anos, e um lateral, que era um setor questionado pela torcida. Ô Hugo, a gente falou dessas contratações aqui, mas agora para sacramentar, boas contratações, né, e você pode falar também um pouquinho da saída do Cazares.
O Cazares chegou em 2021, não me lembro bem, acho que foi 2021 no Fluminense. Ele estava no Corinthians e desde lá do Corinthians ele vinha em uma fase. Eu também acho ele um bom jogador, o problema é que ele é um jogador que vive de lapsos, né? Ele não é um jogador tão regular assim. Ele veio para suprir uma necessidade do Fluminense, né, que era essa camisa 10, que era do Ganso, né, e nenhum dos dois conseguiu cumprir a função, tanto que o Fluminense trouxe essa temporada do Natan, né, que veio do Atlético Mineiro. Mas é uma saída que vai aliviar um pouquinho a folha salarial do Fluminense, né, um jogador que não se firmou, que não tinha um salário baixo, então acho que é bom para os dois lados e que ele seja feliz. Sobre o Germano, sobre o Cano e o Cristiano, eu achei o Cano uma boa contratação. Eu não acho que o Fred tenha ainda fôlego necessário para aguentar todo um ano de Campeonato Brasileiro, né? Principalmente com esse nosso calendário doido. Eu acho que o Cano é um jogador que no Vasco, apesar de não ter tido uma boa temporada passada, né? Ele em 2020 ele mostrou que ele é um bom jogador, que ele sabe fazer gol, que ele só precisa da bola no pé, né? E é uma dificuldade que ele teve no Vasco, que era um time que criava relativamente pouco. Então acho que no Fluminense ele tem tudo para dar certo e para mim ele seria titular no lugar do Fred, né? Apesar de toda a idolatria do centroavante. Já o Cristiano, Carlos, sinceramente eu não sei muito o que esperar dele, né? Ele vem para suprir uma lacuna deixada pelo grande Egídio e pelo ídolo Danilo Barcelos, né? Que são dois jogadores, perdoe a sinceridade, para mim são dois jogadores fracos, né? Que nunca se firmaram. Mas vamos ver, ele não tem a comparação que a torcida do Fluminense vai fazer é relativamente fácil, né? Então ele tem tudo para assumir a titularidade. Vamos ver o que esperar dele. Esse a gente sacou lá na Champions League, né? Pelo chefe da Moldávia. Vamos ver o que ele faz aqui no Rio de Janeiro.
É, o Cano chegou e a torcida do Vasco endoidou, hein? Os torcedores do Fluminense entraram aí na onda do faz o L, né? Você ouvinte, agora para. Para tudo, faz o L, olha pro lado, olha pro Vascaíno que tá aí do seu lado, seu amigo Vascaíno, faz o L, porque tá liberado tirar sarro, né? Porque os Vascaínos idolatravam o Cano, né? De certa forma. E ficaram com uma certa raiva. Mas deixando a brincadeira de lado, o Cano é uma ótima contratação pro Fluminense. É, vai ser muito útil esse ano. Como o Hugo comentou, a gente não sabe quem vai ser titular, se vai ser ele ou o Fred. Os dois com certeza vão fazer muito gol pelo Fluminense. O Fred, inclusive, vai se aposentar. Na verdade, eu não sei, né? O Fred está com data para se aposentar em julho, no dia 21, no aniversário do Fluminense. Mas eu acredito que ele vai estender esse contrato dele até final do ano para terminar, de fato, a temporada. Não sei se o Fluminense vai passar na Libertadores, né? Mas, enfim. E aí, mas é o que tudo indica que ano que vem, em 2023, o Cano vai ser, de fato, o atacante principal do Fluminense, né? Com a aposentadoria do Fred. Quanto ao Cazares, ele fez no Fluminense o que ele fez nos outros clubes, né? Ele iludiu quem achou que ele fosse jogar bem. Ele teve boas participações no Fluminense, mas não correspondeu. Ele não era o titular absoluto, até porque na época, em 2021, tinha no início, né? Tinha o Nenê, aí depois tinha o Ganso, o Silano, e poucas vezes ele entrou como titular. É, muitas vezes acima do peso, partidas mal jogadas, chegou a ter uma lesão. Vai embora com somente um gol e 4 assistências. Eu acho que acredito também que o desejo dele de sair do Fluminense, que ele viu que a chegada do Natan é realmente para ser titular do Fluminense. E mesmo jogando ano passado como reserva no Atlético Mineiro, ele mostrou ter um potencial maior que o Cazares vinha mostrando. E o Cristiano, não tenho muito comentário para fazer, a gente já falou semana passada. Ele não chega para ser titular de fato, até porque o Marlon terminou a última temporada jogando. Enfim, não tem como a gente saber aqui se ele joga bem ou não. Sejamos sinceros, né? Ninguém aqui nunca assistiu o campeonato moldavo. É moldavo? O que fala? Eu já nem sei, ó. A não ser o jogo do Sheriff com o Real Madrid. Enfim, a gente não sabe. Acho que é uma incógnita, mas a disputa entre eles vai ser boa. No final, o estúdio quem ganha é o Fluminense.
E na dúvida, Nogueira, fala o campeonato da Moldávia. Que eu não sei como é que diz também, os moldavês aí, moldavênios, que me desculpem vocês aí que estão ouvindo a gente, a baita audiência da Moldávia. Então, ô Nogueira, você falou, que a gente tava falando que você falou que a torcida do Vasco ficou doida que o homem fez o L. Eu tava vendo um meme, queria que você falasse pra mim que meme era esse, era o L, mas tinha alguma ligação com o nome de algum outro clube, qual era o nome?
Carlos, esse meme não chegou na minha rede social, o único meme que chegou foi o Cano fazendo L, e qualquer outra coisa eu não sei, não tô sabendo.
Como o senhor é mentiroso, o senhor é um mentiroso, porque eu fiz questão de enviar pra você esse meme do Cano fazendo L, em menção, obviamente, honrosa à grande LDU, clube aí que tem ligação com o Tricolor, mas chega de falar do Fluminense, do Cano, cara, a gente fala do Cano aqui na área do Fluminense tem mais de 2 meses, ainda bem que já foi apresentado, tomara que jogue logo, que eu não aguento mais falar do Cano. Hora de falar do Vasco.
Vamos
A gente na semana passada também falou do Vasco. O Vasco tá todo tadinho, gente. O que tá acontecendo com o Vasco? O Vasco tá apagadinho, cara. Então a gente procura a notícia do Vasco e na semana passada a notícia principal do Vasco era que o jogador tinha abrido o OnlyFans, pra tu ter ideia, tá? OnlyFans. E a notícia principal do Vasco nesses últimos dias foi a saída do volante Bruno Gomes, de 20 anos, jogador ali criado na cria da Colina, né? E aí, ô Nogueira, você pode me falar um pouco dessa perda do grande Bruno Gomes, o volante da Colina do Vasco?
Pô, Vascão, tá na hora aí de trabalhar, né? Gerar notícia pra gente aqui pro nosso pontapé, porque desde o ano passado tá difícil. Mas vamos lá. É, saiu hoje aí uma reportagem no GE, né, uma entrevista com o gerente de futebol do Vasco, ele dizendo que não descarta a permanência do Bruno Gomes. Então, a gente ainda não tem dado como certo essa transferência dele. É, não tem um time definido de interesse, mas o que se especula é que o Internacional pode ser um possível próximo clube do volante. E o comentário que eu queria fazer é que sair da Série B para jogar uma Série A, ainda mais pelo Inter, que tem um bom time, seria um salto grande na carreira do Bruno, né? É, não menosprezando o Vasco, longe disso, claro, mas é uma oportunidade de jogar em um time que hoje é muito melhor e que ele vai poder mostrar um bom futebol, vai poder olhar pro lado e ter bons jogadores para jogar com ele. Então, eu acho que seria um ótimo reforço pro Inter ali no meio de campo e também é muito bom pra carreira do Bruno Gomes. E aí, no final, quem perde, infelizmente, é o Vasco.
É, o Bruno Gomes deve ter a sua saída sacramentada nos próximos dias, né? Como o Nogueira falou, o Inter é um provável destino, né? O Inter tá fazendo meio que uma reformulação no elenco, né? Se especula até mesmo a saída de Edenilson e Rodrigo Dourado, né? Duas figuras importantes lá do Colorado. Mas o Bruno Gomes não chegou a se firmar no Vasco, né? Ele até foi titular, mas nunca convenceu totalmente a torcida. Eu lembro até de uma vez que ele foi expulso em duas partidas consecutivas, então... O jogador sempre foi muito instável no campo, mas eu gostava do jogador, achei que ele tinha talento, mas eu achava eu acredito que ele seja mais um resultado desse ambiente caótico do Vasco, né, que é difícil você se firmar naquilo, né, o Cano, como a gente estava comentando, foi um dos poucos que se firmou. Vamos ver o Bruno Gomes, acho que ele pode jogar bem lá no Inter, é um time que promete ser mais competitivo temporada que vem, e acho que fazendo também uma reformulação do elenco, já anunciou, já chegaram mais ou menos 11 reforços, vamos ver, né, sendo que um desses reforços é o Raniel, né, camisa 9, e ele pode ser que brigue por espaço pelo Figueiredo, né, atacante da cria da base do Vasco, vem se destacando na Copinha, né, ele já marcou 7 gols na competição, chegou a jogar no passado, só que jogava mais na ponta esquerda, não como centroavante, que é como ele vem despontando na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas vamos ver, né, assim como foi o Bruno Gomes. Então, assim, essa transição base profissional é muito importante do jogador, né, o clube tem que sempre tomar cuidado com essa mudança, né, uma mudança muito brusca, tanto em termos físicos, técnicos, táticos de jogo, né, então, mas eu acredito que sim, com o Figueiredo com o tempo, tendo paciência da torcida e o Zé Ricardo sabendo utilizar o jogador, né, acredito que ele competir pela posição de camisa 9 com o Raniel, que é o novo reforço da temporada, e ser uma peça importante do Vasco nessa temporada de 2022, que é fundamental, um fazedor de gols na Série B, que o Vasco consiga subir para a Série A de novo.
É, em breve aí a gente espera ter mais notícias do Vasco para comentar aqui, torcedor, mas por enquanto é isso aí mesmo. Agora vamos falar do Flamengo, é o único que falta, hora do Mengão. Flamengo. Cara, diferentemente dos outros clubes ali, né? O Flamengo teve uma semana aí, pô, bem movimentada, hein? A gente, semana passada, eu lembro de ter dito que o Flamengo estava mais ali, mais parado por conta do focado no treinador. Agora parece que está focando no elenco que tem. Então vamos lá, sente-se aí, ô querido ouvinte. Pegue aí essa água, o seu suco de limão, o seu suco de laranja com acerola, que eu vou contar as notícias do Flamengo aqui tudo de uma vez e os nossos comentaristas brilhantes irão comentar em cima. Então vamos lá. Essa semana, o Flamengo anunciou a compra de vez do Thiago Maia, tá? 25 milhões de reais. E ele vai assinar até o final de 2026. Em dezembro de 2026 a gente falou dessa contratação semana passada, então passando por alto. Saiu também hoje, na sexta-feira, que o Flamengo mandou uma proposta para o Manchester United, querendo contratar o Pitorco, o Andreas Pereira. Ali no contrato, o Manchester quer algo em torno de 126 milhões de reais, mas obviamente a proposta do Flamengo é bem abaixo disso. A reportagem da TNT Esporte não divulgou o valor, mas ali está tentando contratar. Eu acho um bom jogador, infelizmente escorrega bastante, né? Talvez ele trocando a trava da chuteira. Além disso, ainda no futebol inglês, o Chelsea pediu a volta do Kennedy, tá? Então o Kennedy não joga mais no Flamengo, o Kennedy já foi até para a Inglaterra, já está lá. Uma novela que está se arrastando aí desde o final do campeonato passado, da temporada passada, é a renovação de contrato com o Arrascaeta. Mas aparentemente está tudo certo, o Flamengo vai fechar o contrato, só falta ali algumas arestazinhas serem aparadas para o Uruguai assinar contrato até o final de 2026 também. E agora, saída de jogadores. Tá? O Flamengo anunciou saída de mais ou menos 10 jogadores, ainda falta uma ser concretizada, que é o Gabriel Batista. Mas ali com essas saídas o Flamengo planeja economizar 30 milhões de reais. E as saídas são do Gabriel Batista, né, que está perto, prestes a deixar, João Lucas, que foi pro Cuiabá, Bruno Viana, que acabou empréstimo também, o volante Hugo Moura, emprestado ao Atlético Paranaense, Vitor Gabriel, emprestado ao Juventude, vá com Deus, Pires da Mota, o famoso Ken, que jogou 3 jogos, sei lá, vendido ao Cerro Porteño, Bill, o Max e o Kennedy, né, que voltou agora também pro Chelsea. E agora, para encerrar, vou pedir aí ao editor uma música de amor. Música romântica, porque o amor tá no ar. O maior romântico do mundo tá no Flamengo, Paulo Souza. E quando ele pede, tem que ser acatado. O professor pediu um volante intenso que vá de área a área. Ele acha que no Flamengo não tem um jogador neste perfil. Bastante notícia, hein? Cansei, falei muito. Acho que foi um bom solo aqui. Hugo, e aí, cara? O Flamengo, vamos lá, esse apanhado todo aí, né? A gente falou semana passada do Thiago Maia, tem o Andrés Pereira e tal, tudo mais. Mas a pergunta principal aqui que eu vou te fazer é: o Flamengo não tem esse volante intenso que vai de uma área a outra ali com intensidade? Eu acho que tem.
É, né? Eu não sei quem sou eu pra contradizer o nosso romântico Paulo Souza, né? O Flamengo tem lá a proposição de volante, tem o Arão, tem o Thiago Maia, como a gente disse. Tem o Andrés Pereira e tem até o João Gomes, né, garoto da base, mas talvez essa função que o Paulo Souza esteja buscando, não sei, talvez seja parecida mais com a do Edenilson, por exemplo, no Internacional, que é um jogador mais intenso, né, que faz o famoso de área a área, né. Então vamos ver, esse elenco do Flamengo ele vai tá sofrendo mudanças, né, você falou dessa saída desses 10 jogadores que sinceramente acho que não farão falta ao Flamengo, talvez só o Kennedy faça falta e foi a única saída que o clube ainda não quis, né? Que foi uma decisão do Chelsea. Mas vamos ver, né? Ele tá promovendo mudança, o Flamengo vai mudar a forma de jogar, vai ser diferente, né, da bagunça que era com o Renato Gaúcho. Vamos ver esse volante que ele tá buscando, né? Se ele identificou a diretoria, com certeza vai atrás e talvez nos próximos pontapés a gente já consiga trazer o nome pros nossos ouvintes. Rapidamente sobre o Kennedy, né? Eu achei eu fiquei surpreso, né, com essa saída do jogador, porque eu acreditava que ele pudesse dar certo no Flamengo nessa temporada, né? Ele não foi bem na temporada passada, né? Não se firmou, chegou, teve Covid logo quando chegou, então começou atrasado, né, dos outros. E eu achei que essa temporada, com talvez esse novo esquema do Paulo Souza, que a gente vê que se especula muito com 3 zagueiros. Eu achei que ele poderia dar certo jogando de ala esquerda, né? Que talvez essa função o Flamengo não tenha. Mas não tem o que fazer, né? O Chelsea manda quem pode, obedece quem tem juízo. Vamos ver. E sobre o Arrascaeta, né? Ainda tem uns empecilhos, né, nessa negociação entre o empresário e o clube, né? O empresário quer que o clube compre 25% dos direitos econômicos do jogador, né? Pertence ao defensor do Uruguai, isso aí é tudo um jogo de interesse, né? O Arrascaeta tem 27 anos, então o clube e o empresário pretendem lucrar, né? Talvez talvez essa última negociação do jogador, né? Porque eu acho difícil ele ser vendido pro futebol árabe nos próximos anos, né? Se a renovação dele for confirmada. É um jogo de interesse, mas acredito que nas próximas semanas a gente tenha novidades e boas novidades para a torcida do Flamengo.
Ah, o Hugo já falou muito bem aí sobre a pauta do Flamengo. Eu vou fazer dois comentários bem rápidos aqui para não ficar repetitivo. Vou só falar sobre o Arrascaeta e o Pitico da Gávea. Quanto ao Arrascaeta, né? Enquanto a relação do Flamengo com o Arrascaeta é de amor, de romance, de tudo de bom, o Flamengo com os empresários é bem diferente, né? Eles não parecem conseguir um acordo viável, né, para ambas as partes, e por isso que a renovação segue demorando, tudo por dinheiro. Tá difícil, né? Eu acho que essa renovação ainda vai render um pouquinho, mas tem tudo para ter um final feliz, né? O melhor jogador do time, e eu acho que vale a pena o Flamengo fazer esse esforço por ele. E quanto ao Pitico, né, eu acho que se tem uma novela, ou melhor, né, uma negociação que ainda vai durar com ele, né? Os valores de compra são absurdamente altos, e mesmo com o Flamengo apresentando ao Manchester um valor abaixo do que foi pedido, continua bastante alto. Estou dizendo assim, no cenário brasileiro, né? Então é muito complicado, mas acredito também que o Flamengo vai conseguir sim a compra do Andreas Pereira. E ele é um jogador muito importante. Eu acho que esse ano ele pode ajudar muito o time, por mais que tenha entregue o título da Libertadores, né, ali naquela perda de bola pro Deverson, ele ainda vai dar muita alegria aos torcedores. Então, vamos aguardar aí, porque é o Pitico da Gávea.
Nogueira, ele já deu alegria a muitos torcedores aí, mas falta ele dar alegria à nação, né? E aí, todos os torcedores do Brasil, ele alegrou. Falta só os torcedores flamenguistas. Mas dito isso, passando a régua? A régua, gente, que régua? Vapo fechou, encerrou o pontapé de sábado hoje. Eu já tô até um pouco maluco, eu tô morrendo de sede aqui. E tá um calor do caramba. Então, ô Hugo, dá teu recado final aí, o que tu quiser falar aí. É contigo aí, meu querido, até semana que vem.
Queria desejar muito amor a todos, né? A gente tá gravando esse 14 de janeiro, é dia do treinador, então... Muito amor pro nosso Paulo Souza, né? O nosso novo romântico. Mas vamos ver, também tô com calor, vou tomar uma aguinha gelada, depois a gente vê o que a gente toma mais tarde, né? Mas aí não pode falar que ainda não tá no horário. Mas vamos ver, próxima semana promete ser quente, né? Vamos ver se o Vasco traz mais notícias pra gente. Vamos ver se o Flamengo acalma um pouco. É isso aí. Um abraço a todos e até a próxima.
É isso aí, Hugo. Até semana que vem, meu querido Nogueira. Mais uma semana. Dá teu recado final aí, o que tu quiser falar, o microfone é teu, meu querido.
Muito obrigado aí pela moral, Carlos. Chegamos ao fim de mais um programa. Dia aí, vocês dois falaram do calor, então acho que aqui é o meu momento de falar. Tá um calor absurdo no Rio de Janeiro e nem tá fazendo um sol, né? Tava o dia nublado hoje, a praia devia estar muito boa. Tô suando aqui no programa porque eu fico nervoso fazendo. Mas o importante é que foi entregue com a qualidade de sempre. Um abraço aí para os nossos ouvintes, pro Carlos, pro Hugo. Vem com a gente, semana que vem tem mais. Valeu!
É isso aí, Nogueira. Então até semana que vem para você também, meu parceiro. Então olha só, querido ouvinte, muito obrigado mais uma vez. Esse pontapé, mais um pouco. A gente aqui é qualidade, né, cara? Você vem para cá, você sabe que a qualidade vai ser... Beirando é perfeito, tá? A gente não é beirando a perfeição, é perfeito. O programa é perfeito, porque só tem profissionais gabaritados. E a gente, como eu sempre falo, toda semana a gente leva... informação do jeito que a gente acha que tem que ser ali, com descontração, do jeito que o futebol tem que ser. Então, ó, semana que vem, tá? Tamo de volta. Vasco, por favor, mexe aí alguma coisa aí pra gente ter pauta pra falar. Carioca, você sabe, aqui na Audio Ativo, tá bom? Segue a gente lá, @audioativo.eco. Agradecer também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade que ele dá pra gente aqui, pra uma baita escola Audio Ativo. Até semana que vem, hein? Então é isso. Beijo, sextou. Lembrando que a gente está aumentando o número de casos de Covid, então vamos tentar ficar em casa aí, rapaziada. É isso. Beijo, até semana que vem. Tchau.